Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador.
Forensic Cast Season 1 by Unboxing CSI.
Estamos começando mais um episódio de Forensic, uma produção Unbox CSI, aqui no Congresso Nacional de Criminalística em Goiânia. Nesse episódio, estamos aqui acompanhados do perito do Rio de Janeiro, perito criminal do Estado do Rio de Janeiro, Rômulo Rodrigues Fassi. Eu sou o perito Eduardo Lima Silva.
Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul.
Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. E o motivo de nós convidarmos o nosso colega aqui, perito Rômulo Fassi, em primeiro lugar, foi para falar do seu grande projeto que está sendo disseminado nacionalmente, do pó reciclável revelador de digitais.
Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui com os colegas que muito admiro, que muita experiência tem nessa área de perícia criminal. E é uma grande alegria para nós devolver para a sociedade tudo que ela espera da gente, dos peritos, né? E esse projeto do pó revelador de impressões digitais tem esse objetivo de diminuir os custos que o Estado tem com a perícia criminal sem perder a qualidade, pelo contrário, querendo sempre melhorar a qualidade para que esses recursos possam ser melhores investidos em outras áreas, por exemplo, como na educação, que a gente sabe que é uma área estratégica para o Estado.
Então, vamos contar um pouquinho, como é que surgiu a ideia desse pó revelador?
O meu professor, meu orientador lá, eu trabalhava na época com resíduo de tiro de arma de fogo. Estava tentando fazer um método muito mais sensível.
Isso era um mestrado?
Isso no doutorado já.
Já no doutorado.
No doutorado. E aí ele veio com esse rejeito industrial de uma mineradora e me propôs essa ideia. Será que a gente conseguiria fazer algum pó revelador aqui de impressões digitais? E aí a gente começou a trabalhar. Foram árduos 8 meses, final de semana, feriado, de muito trabalho, e a gente conseguiu fazer um pó revelador de impressões digitais com a mesma qualidade do importado. Isso é o mais importante, não perder a qualidade. Reduzir o custo sem perder a qualidade.
E quanto é que é essa redução de custo?
A gente está estimando entre 70% e 80% para o Estado.
Até é bom tu explicar, né, para quem nos ouve aí, né, sabe, nos ouve, teus seguidores, sei lá, um grande número de seguidores, né, Fábio? E como é que funciona a história de revelar digital, o processo da revelação da digital, como é que a gente utiliza o pó para revelações digitais? E explica o quanto isso é importante. Tu trabalha no homicídio?
Trabalho na divisão de homicídios, atendo local de crime, só que lá a gente tem papiloscopista, então a gente não faz a revelação da impressão digital. Tem um profissional especializado nisso, que é o papiloscopista, e ele que faz.
É um outro cargo, né?
É um outro cargo. Mas em alguns outros estados do Brasil, por exemplo, como em Minas Gerais, se eu não me engano, é o próprio perito que faz a revelação. E aí existem diversos métodos para você revelar uma impressão digital latente. Um deles é o pó. Revelador de impressões digitais, que você, utilizando um pincel e uma técnica adequada com movimentos circulares, você tenta fazer uma nuvem com esse pó. Você pulveriza, então, a impressão digital, né, o resíduo aí do toque humano na superfície. O pó vai aderir a esse resíduo da impressão digital, formando aí um contraste que depois você consegue levantar com uma fita articulada, ou às vezes nem é necessário levantar. Só com uma foto, com uma escala, você já consegue fazer um confronto com o banco de dados nacional de cada estado.
E até isso é importante a gente referir, né? A gente tem ouvido muito sobre os perfis genéticos, mas também essa intenção agora, né, do Ministério da Justiça, do próprio ministro Moro, de unificar esses bancos de digitais, ampliar os bancos de digitais, até para as pessoas entendam, né? A nossa digital, né, da maioria dos cidadãos, ela está numa base, né, ela está numa base, essa coleta é feita, e depois essas digitais que a gente coleta, né, nas cenas de crime, elas são submetidas dentro de um sistema informatizado para essa comparação. E isso também tem uma tendência de crescer muito, né, Fábio?
Tem uma tendência de crescer. E é importante um ponto que se tocou sobre o DNA, que hoje em dia muitos estudos, muitas pesquisas estão sendo feitas no sentido de amplificar DNA na própria impressão digital. Então, qual que é a ideia dos pesquisadores? É que se a impressão digital não tem a quantidade de minúcias para fazer uma identificação, que são no mínimo 12, mas tem gente que trabalha até com 10, 9, mas assim, se você não tem a quantidade de minúcias suficientes para dar um positivo, para fazer uma correlação, você pode remover as células do tecido epitelial que estão ali na impressão digital, mesmo com o pó, mesmo na fita de levantamento, você consegue remover células, extrair o DNA e fazer o perfil do DNA. Então, mostrando aí uma junção das duas técnicas, sempre para que nunca o criminoso consiga escapar.
Aliás, é importante aí, porque a gente retoma um pouquinho da tua trajetória, né? Tu é formado em Química.
É, eu sou formado em Química Forense. É um curso novo aqui no Brasil. Só tem na Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto. E, se eu não me engano, agora abriu também em Pelotas. E aí a gente, durante a própria graduação, a gente já tem diversas matérias forenses, criminalística, cenas de crimes simuladas. Inclusive o professor Jesus Antônio Velho, ele é o nosso professor lá, é o patrono da turma, ele que organiza tudo lá.
Autor da, né?
Autor do livro Os Locais de Crime, que foi um best-seller.
E de Ciências Forenses.
E de Ciências Forenses também. É uma grande referência no Brasil, o professor Jesus. Muito bom, eu fiz estágio com Jesus, fiz dois estágios com ele, um grande profissional, uma grande pessoa. E depois eu fiz mestrado.
Isso, aí tu foi pro mestrado da Genética.
Aí eu saí lá da USP e no último ano de USP eu já prestei os concursos que abriram. O primeiro concurso foi em Minas Gerais, eu não passei. Aí depois foi Polícia Federal, eu não passei. Isso eu já no último ano. Eu no último ano da USP. E aí prestei para o Rio de Janeiro e passei, prestei para São Paulo e passei. Só que o processo seletivo é demorado, viu, gente? E aí, nisso, eu fui fazendo um mestrado em genética forense lá na USP. E era um projeto bem bacana, que a gente tentava determinar o fenótipo pelo genótipo. Ou seja, as características físicas externas de um suspeito, cor do olho, cor da pele,
baseado
numa amostra genética que ele deixou ali no local do crime. Um sangue, alguma coisa. É chamado... Na literatura científica como retrato falado molecular, esse tipo de trabalho. E aí eu tava quase acabando, a Cadepol me chamou, o concurso do Rio me chamou, eu tive que trancar o mestrado e aí me mudei pro Rio, fiz a academia de polícia e aí não teve mais como acabar esse mestrado, eu acabei começando outro em química analítica lá no Rio de Janeiro. E tem até uma matéria no YouTube do Fantástico que rendeu esse mestrado, porque a gente prendeu o maior traficante na época, o maior produtor ilegal de bebidas alcoólicas do país, foi preso, fruto de uma operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e foi onde eu desenvolvi esse mestrado em análise de bebidas alcoólicas falsificadas, esse segundo mestrado aí, né? E aí depois continuei doutorado, assim eu acho que como vocês, como todos nós, colegas peritos criminais, a gente quer desenvolver cada vez mais as ciências forenses, a criminalística, para que o criminoso nunca saia ileso.
E mostra assim também uma inventividade, uma curiosidade tua, né? Porque o retrato falado molecular, agora análise das bebidas, alguma característica interessante para falar sobre a falsificação de bebidas?
Uma característica que eu fiquei bem chocado. Primeiro, existem dois tipos de fraude de bebida, né? A fraude grosseira, que é você pegar qualquer bebida que se vende no mercado e você, o criminoso lucra com isso pelo volume de venda. E existe a fraude de colecionador. Por exemplo, falar que um whisky 12 anos, ele é 16, se o vinho é característica de uva. Então, o nosso maior problema aqui no Brasil é a falsificação mesmo em larga escala. E às vezes a gente acha que só as bebidas mais caras, os whiskys mais caros são falsificados, e não é, gente.
Tudo é.
Porque o criminoso ganha no volume na venda das bebidas baratas. E isso é muito perigoso para a saúde do consumidor, porque essas bebidas costumam estar contaminadas com metanol. Aproximadamente 20 ml de metanol diluído, por exemplo, em uma garrafa de 1 litro. Se você beber o litro inteiro e tiver nesse 1 litro 20 ml de metanol, há grandes chances de você ficar cego. Então, isso é um grande problema para o consumidor.
Então, isso é aumentar os controles. E o que que tem, assim, em termos da análise química? Essas substâncias, né? Porque a gente vai tratar com isso como uma substância química, elas já têm esses padrões todos cadastrados? Qual foi a dificuldade que tu enfrentou nisso aí?
A dificuldade é que a técnica para você analisar bebidas, a técnica referência no mundo é a cromatografia, né? Tanto a líquida quanto a gasosa, mas a gasosa é utilizada. E já é bem tabelado o que você tem que quantificar, e você tem que sempre... As ciências forenses, na maioria das vezes, é assim, né? Você tem que sempre comparar um padrão com aquele seu questionado. Então, o que eu pedi? Eu pedi para a indústria das bebidas falar: me dá o teu padrão, me dá o que você fala que é original. E aí eu fiz a análise química daquilo e comparei com as amostras apreendidas.
Até pro leigo entender um pouco também, né, Faz?
A análise das substâncias, por exemplo, o metanol que eu falei, etanol, para você ver a concentração. Por exemplo, o aroma da bebida, ele é muito influenciado pelos ésteres. Então você quantifica esses ésteres, você mede as substâncias que tem ali na bebida e compara um padrão com aquele questionado e comprova essa falsificação. E aí o que o meu mestrado foi? Foi desenvolver uma metodologia mais barata e menos poluente, porque a cromatografia ela acaba sendo muito cara e polui muito o ambiente. Então eu queria tentar fugir da cromatografia e eu fiz um método limpo, um método verde, à base de fluorescência molecular, né? Espectroscopia.
Bom, tem sido o teu perfil, né? Buscar soluções para a perícia, talvez até para uma característica da perícia do Rio de Janeiro agora, né? Toda essa carência de recursos, de pessoal, de encontrar soluções alternativas. Isso envolve pesquisa, deve te envolver um desgaste muito grande. Eu te acompanho, né? Um pouco da tua caminhada, essa tua carreira, além de todo aquilo que vocês têm que atender no Rio de Janeiro, que é esse teu atendimento do plantão de cena de crime, e tu ainda em paralelo desenvolver técnicas de uma certa forma revolucionárias, né? Mais baratas, que a gente consiga suprir um pouco dessa carência que a perícia criminal tem, que a gente não pode esconder isso, de carência de recursos, carência de pessoal.
É verdade. E assim, sempre me espelhando em vocês, os colegas mais antigos, que também trabalham muito, vão muito atrás, são muito curiosos. E é aquilo que a gente aprende, né? Eles estão passando bastão. E aí a gente que entrou agora na perícia tem que pegar esse bastão e evoluir para os próximos que entrarem, a gente ir melhorando ainda mais. Mas só falar mais uma outra coisa que a gente trabalhou também, que mostra a parte ruim dessa ideia do meio ambiente. Porque a indústria bélica agora, ela lançou uma nova munição que ela não é poluente. Ela é isenta de metais pesados. E isso está atrapalhando muito a análise do resíduo de tiro de arma de fogo. Porque a gente buscava justamente essas partículas, esses metais pesados. E agora, por conta do meio ambiente, da sustentabilidade, a indústria bélica agora não está colocando mais esses metais. Isso tem sido um desafio que nessa etapa agora que eu estou do doutorado é o que eu estou me dedicando. Buscar alternativas para fazer esse tipo de análise nas munições não tóxicas também.
Até então, se buscava era o chumbo, baia e antimônio.
Talvez seja a inclusão de marcadores, talvez alguma coisa nesse sentido, né, vai?
Exatamente. Aí eu estou estudando bastante também a fração orgânica do resíduo de tiro de arma de fogo, porque a gente se acostumou muito a só olhar para isso, bário, chumbo e antimônio, e esquece também da fração orgânica. Mas isso que você falou, com certeza, Kleber, a gente pode buscar outros marcadores inorgânicos, que não seja bário, chumbo e antimônio, mas que sejam outros que a indústria está usando. Mas a gente tem que estar sempre um passo adiante do criminoso para ele nunca sair ileso, e que não existe crime perfeito.
Aliás, queria só fazer um comentário aqui, que tu falaste assim, tem o outro lado. Nós estamos falando aqui do cientista forense. Nem todo perito é um cientista, mas no caso do Romulo
é um perfil dele, né? Eu acho essa energia dele, assim, de...
Só que O Rômulo está há quanto tempo na perícia?
4 anos.
Lotado aonde?
Na divisão de homicídios.
Divisão de homicídios? Na capital?
Não, de Niterói.
Niterói, São Gonçalo.
Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá são as áreas que a gente pega.
Colegas do Perito Lameirão.
Sou.
Também.
Conta um pouco da realidade lá.
E aí, quem acompanha os Instagrams do Lameirão e também do Face, eles são o tipo de perito que não é muito comum no Brasil, que é o perito que anda de fuzil.
Dificuldades lá em...
Anda de fuzil.
Rio de
e eu passei para eu passei para perito em São Paulo também, né? E eu escolhi o Rio de Janeiro justamente por causa disso. Eu gosto dessa parte operacional, eu gosto dessa parte policial, eu busco treinamentos, eu tô sempre ali treinando. E realmente, a gente tem que ir de fuzil pro local mesmo. Não é obrigado, você vai se você quiser, mas é uma defesa sua ali. E o grande problema no Rio de Janeiro é quando você bota aquele carrinho com uma luzinha em cima... O bandido, ele não quer saber se é perícia, o que que é. É polícia e vai tomar tiro.
O Maderno até comentou o seguinte, que o fuzil é uma demonstração de força para que seja respeitado.
Eu discordo dessa visão do colega lá. Eu não vejo uma demonstração de força. Eu vejo que tá ali pra gente se defender mesmo. E eu acho que o bandido, ele não vai olhar assim, eles estão de fuzil, eu vou respeitar. Acho que o Rio de Janeiro já passou desse patamar. O crime lá, ele não respeita, ele entra em confronto mesmo. E assim, o fuzil ali é uma proteção sua, porque a gente começa a notar que quando o seu oponente está de fuzil, a pistola não é suficiente, o alcance dela, o potencial energético. Então quando o seu oponente está de fuzil e você está de pistola, você fica muito ruim para você. Então por isso que a gente anda de fuzil. Aí qual que é a rotina que eu bolei? Porque é difícil você fazer local de crime de fuzil. No começo eu ia com fuzil e aí chegava no local do crime e eu colocava o fuzil no porta-mala. E aí os colegas me davam a proteção ali. Mas hoje em dia eu já tô com mais conforto na profissão, já depois de 4 anos, e aí eu coloco o fuzil nas costas. Eu consigo botar ele nas costas e trabalhar sem problema.
É a adequação do equipamento, de transporte dele, né?
Exatamente.
Tá falando com o João Bosco, que é outro que a gente entrevistou aqui, ele tava comentando realmente sobre a forma correta de tu usar o teu equipamento ali,
com certeza.
E tem... Já teve alguma situação onde o fuzil foi necessário?
Já. De estar mexendo no cadáver, fazendo a perinecroscopia e começarem a entupir a gente de tiro lá no local, entendeu? Eu tá mexendo no cadáver e começar a dar tiro na gente. Mas o pior ainda não é isso. O pior mesmo que eu já passei é quando você bate de frente com alguma coisa. Uma vez a gente estava indo para um local e aí batemos de frente com um assalto. Estavam assaltando e eu foi tudo tão rápido que eu não consegui entender muita coisa. Mas não me machuquei, não dei tiro amigo, não acertei nenhum criminoso, não acertei, mas também não acertei nenhum amigo, não me machuquei. Mas é tudo muito rápido.
É a tomada de decisão.
É a tomada, tudo muito rápido. E quando eu vi, os bandidos já estavam longe em 2 carros atirando na gente. A gente atirou de volta e eu devia ter o quê? Um ano e meio de polícia só. Mas assim, agora eu acho que quando essa situação acontecer de novo, eu já não vou ser mais ser tão inocente. Então a vida é isso, é um aprendizado, uma experiência.
E assim, ó, é aquilo que se diz, tem frações de segundo para tomar uma decisão que eventualmente pode ser errada, né? E depois, se for ser julgado, vai ser alguém... julgado para alguém que estudou o teu caso 10 anos com todo o tempo do mundo para avaliar. Então é uma diferença muito grande, né, entre o tempo de reação que o policial tem que ter no local para se preocupar com as consequências que adiante podem acontecer. E por mais treinamento que possa vir a ter, nenhum ser humano não está livre de ser suscetível de um erro.
É verdade.
E o teu trabalho, para apresentar seu trabalho, aqui talvez tem um e-poster ali.
Eu trouxe 2 trabalhos. Um, quem não foi eu que escrevi, né? Foi o perito Lucas, do Rio Grande do Sul. E aí a gente começou a escrever junto, eu fui ajudando ele, mas a ideia foi dele. Ele foi quem mais trabalhou, eu só fui mais ajudando, e aí tá como pôster. E eu trouxe uma apresentação oral, foi escolhida uma apresentação oral sobre um trabalho de bancos de dados balístico que a gente tá fazendo lá na divisão de homicídios.
Mais ou menos o que pode tratar um pouco sobre isso?
O banco de dados balístico é como se a gente quisesse catalogar as impressões que a alma do cano e outros e outras peças da arma deixam na munição após a realização do tiro. E aí a gente quer fazer um banco de dados e ir correlacionando isso e alimentando a investigação com esse tipo de informação. Por exemplo, olha, essa arma que matou nesse local aqui é a mesma arma que matou nesse outro local aqui. Então é esse trabalho. E com isso a gente conseguiu muito êxito, com grande repercussão. Não, a gente está usando o Arsenal. O Arsenal, que é um russo.
O que é o Arsenal?
O Arsenal, que é o sistema de identificação balística, que é composto de um...
Ele planifica a imagem, né? Ele escaneia... A imagem fica uma imagem plana, né?
Ele faz um escaneamento bem melhorado, mas basicamente é como se fosse um scanner da sua mesa mesmo, da sua casa. Só que é bem melhorado, e aí você escaneia o projétil e o estojo, e aí você diz pro equipamento quais são as marcas ali mais importantes para ele codificar isso com um algoritmo e construir esse banco de dados.
Até o pessoal entender, né? As armas de fogo, principalmente revólveres, possui dentro do cano, né, da alma do cano, como se diz, um sistema de raiamento, né, que é para ajudar na velocidade,
estabilidade,
né, do tiro, do projetil.
E ele fica marcado com essas raias, microestrias, e como essas microestrias são diferentes.
Individualizadoras.
Por quê? Porque nenhuma alma de cano é igual à outra. E o desgaste que ela sofre ao longo da sua utilização também vai ser feito de forma diferente, né? E isso fica, então, se torna impressão digital, vamos dizer assim.
Exatamente.
Da arma, né?
Da arma, exatamente.
Mas dentro dos projetis. Então, nos locais de crime, tu juntando projetis no local de crime, mesmo que não tenha arma, consegue fazer essa comparação.
Então, no Rio de Janeiro, exatamente. É que não é todos os estados, né? Se fala muito, até no Rio Grande do Sul a gente falou bastante. É porque ele é um investimento caro, né? É o banco de dados balísticos. Até a gente tem uma dificuldade a nível nacional, que é esses bancos de dados se comunicarem, né? Os bancos de dados se comunicarem, que é uma dificuldade que a gente também tem nas digitais e que não tem no DNA. Que a gente tem no DNA, aquele. Até os bancos se comunicam, às vezes um crime de um local acaba resolvendo no outro, mas isso é uma coisa que a gente defende também. A importância que tem os bancos de dados, né?
Com certeza.
Que a perícia cada vez mais, nós vamos ter que criar essas bases de informações para que a gente tenha talvez o tratamento dos casos de uma forma mais sistêmica, que é isso que acaba acontecendo.
Eu queria até criar uns outros bancos de dados, mas eu vou até falar aqui que se alguém quiser criar, por favor, crie. Eu não quero ficar segurando mais as coisas porque não dá tempo de fazer tudo, mas eu acho que é importante a gente também fazer um banco de dados de pneumáticos, né, de pneus de veículo, e também um banco de dados de sola de sapato. Então,
tênis,
porque aí com uma pegada você já consegue muito mais informações do que você ter que esperar alguém para confrontar aquele sapato ou aquela banda de rodagem do pneu. Se você tem um banco de dados, já ajuda bastante.
Até o Kleber também é fã aí do Sherlock Holmes. Eu me lembro de alguns livros dele que ele sempre tinha alguma base de dados que ele ia consultar. Eu acho que ele era uma base de dados de tabacos. Ele tinha tipos de tabacos.
A cinza?
É, a cinza dos tabacos. Ele fazia as consultas.
Não, tu falou uma coisa muito interessante. Uma das pessoas que a gente entrevistou foi Henrique Tabosa. E ele teve um caso que ele encontrou uma digital, uma pegada de um tênis. E ele disse assim, como é que eu vou fazer para encontrar, com toda essa demanda de trabalho que a gente tem, né? De encontrar. E ele disponibilizou nas mídias sociais. Ele disponibilizou a foto se alguém conseguir encontrar um tênis que tivesse
um tênis com aquela marca.
Que tivesse aquela marca. Que deixasse aquela marca de impressão. E aí um dos seguidores dele, também tem um grande número de seguidores, acabou dizendo, olha, esse tênis aqui tem... Ou seja, ele acabou trazendo à sociedade... Isso é um perfil...
Que bacana.
Trazendo à sociedade...
Que legal.
Trazendo à sociedade para auxiliar na resolução dos crimes.
Com certeza. E é um benefício para a sociedade. A segurança é um dever de todos nós, né? Quando toda a sociedade acordar que a gente precisa realmente discar um 9-0, ajudar o perito, que nem ele postou uma foto lá, falou, olha, é tal tênis. Isso é mais segurança para todos nós, para os seus filhos, para toda a sociedade. Todo mundo está ganhando com isso.
E sobre esse banco de dados ainda lá do Estado do Rio de Janeiro, que tu está trabalhando, dados já estão lá? Quantas impressões?
Ah, são já 4 anos trabalhando. Quem trabalha com isso é a perita Marta. Ela se aposentou agora, a Marta.
Foi diretora?
Foi diretora já do Instituto Criminalística, a Marta. E aí ela tá passando a bola pra mim, ela que tá me ensinando. Então, assim, tudo que tem lá foi a Marta que fez. Eu tô engatinhando agora. Eu acho que agora eu fiz a minha primeira correlação que deu um positivo no confronto balístico.
Então, você, assim, de um caso, pegou um outro que já estava lá alimentado.
Exatamente.
Relacionando casos.
Exatamente. E que não tinha nada a ver. A investigação
a mesma
não tinha
arma.
Foi a mesma arma. Foi o meu primeiro positivo. Mas a Marta, ela já conseguiu mais de 400 positivos nesses 4 anos.
E o tamanho do banco?
Então, eu vou ficar te devendo essa informação. Ah. Mas, assim, é muito grande.
São milhares, né? Porque a quantidade já tem de milhares.
São, assim, em média, aí, uns 700 por ano. 700 locais por ano ali, eu tô fazendo uma estimativa bem grosseira. Então esse banco aí tem mais de 3 mil elementos.
É, então faça uma coisa interessante, até para quem tá acompanhando, que é uma tendência, principalmente dos órgãos policiais, que sejam coletados os padrões daquelas armas que são fornecidas aos policiais, né? Então até para que se descarte, enquanto, olha, essa arma aqui não é uma arma da polícia, né? Então certamente isso aí vai evoluir muito. Então, eu tenho visto, acompanhado no Rio de Janeiro, as pessoas comentando, esse tiro foi dos criminosos ou foi da polícia, e às vezes tem que recolher todas aquelas armas, né, da polícia, então, para que a gente consiga, às vezes, até descartar que aquilo realmente foi por causa de uma ação policial, alguma coisa assim. Mas é muito, eu sempre defendi a história dos bancos de dados balísticos, tomara, né? Muito não se foi implantado ainda, eu tenho acompanhado isso há bastante tempo, porque não se chegou a um consenso. Os especialistas de bancos de dados não chegaram a um consenso. Ah, se eu citar aqui, pelo menos eu me lembro de 3. Tem o IBS, eu acho que tem o...
O Evo Finder
e o que vocês utilizam. Nossa. Então tem uma forma dessas bases se comunicarem e o quanto isso é importante, né,
Com certeza, muito importante pra mim.
Bem, Rômulo, eu, por mim, achei excelente a conversa.
Eu também, adorei.
Você é um verdadeiro cientista forense.
Com certeza. Obrigado. Tomara que tenhamos mais Rômulos, né, na nossa experiência criminal, né?
Obrigado, só me espelhei em vocês.
Eu nem fui tão pesquisador como eu vejo que tu é, hein, Rômulo?
Então esse aqui foi o nosso Forensecast com o perito criminal do Rio de Janeiro, Rômulo Rodrigues Fassi. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
E eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul, falando diretamente de Goiânia.
E nós aqui somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Terminando esse episódio, até a próxima.
Forensic Cast Season 1 by Unboxing CSI.